seja muito bem-vindo ao Desenvolve Aí, o podcast e videocast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje vamos falar sobre um tema que está no centro de tudo, a água. Ela está presente em cada parte da nossa vida, na agricultura que produz o alimento que chega à nossa mesa, no transporte que movimenta o país, na biodiversidade e nas florestas que precisamos preservar, na infraestrutura das cidades e até na forma como enfrentamos as mudanças climáticas. Cada vez mais, a água vem ganhando espaço nas negociações internacionais, porque ficou claro que sem ela não há desenvolvimento sustentável. Um exemplo disso é o World Water Week, um evento que já acontece há 35 anos e reúne especialistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, para discutir soluções e compromissos. Hoje vamos entender como o Brasil está se posicionando nesse debate global e quais são os próximos passos do MIDR nessa agenda estratégica, inclusive para a COP30. Então já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Hoje o nosso convidado é alguém que vive e conhece muito bem os desafios de integrar desenvolvimento regional, segurança hídrica e políticas públicas. Seja muito bem-vindo, Tito Lívio Queiroz, secretário executivo adjunto do MIDR. É um prazer conversar com o senhor.
Satisfação é toda minha, Camila. É uma grande honra estar aqui falando com você sobre esse insumo tão fundamental para todos nós, né? E como ele vem sendo discutido no cenário internacional e como a gente vai introduzir esse assunto aí na COP30.
Sim. Tito, o senhor esteve recentemente participando da World Water Week. Por que ela é tão importante para o Brasil?
Então, o World Water Week, né, ela é um evento que acontece há 35 anos, né, e é o principal evento no mundo que discute a gestão sustentável da água, né, é um evento que discute não só o recurso hídrico em si, né, mas toda essa relação da importância desse insumo da água, né, na agricultura, na saúde, no transporte, na geração de energia, etc. Então, ela reúne diversos especialistas de todo mundo, formuladores de política pública, instituições, né, para justamente tentar discutir esses desafios que a gente tem na temática da água e também apresentar soluções inovadoras de como a gente pode fazer frente a esse desafio, né. E aí a gente tem a COP esse ano aqui no Brasil, justamente na região amazônica, conhecida por seus rios, né, volumosos, né? E o Brasil é responsável por armazenar cerca de 12% da água doce acessível do mundo, né? Então, é natural que a gente se insira nesse debate e traga tantas expectativas dessa comunidade internacional para a nossa perspectiva nacional no ano de COP30, como também apresentar o que o Brasil pode oferecer em termos de ideias e soluções já sendo implementadas no debate sobre o tema.
Sim, com certeza. O tema, como o senhor falou desse ano, foi justamente Water for Climate Action. Pode nos contar o que significa isso?
Então, Camila, o que que a gente vem percebendo nos últimos anos, né? A gente tem as conferências das partes climáticas, né, as famosas COPs, já há algum tempo, né? E nos últimos anos, principalmente a partir da COP28, onde foi apresentado o balanço global, que avalia como que a gente está nesse caminho rumo às mitigações, à adaptação climática, a gente foi avaliado naquela ocasião que o mundo precisaria agir mais, né? Ter mais ação concreta com relação às mudanças climáticas, né? E aí, nessa perspectiva, né, que justamente a gente traz essa necessidade de ação, né? É importante a negociação, é importante o debate internacional sobre o assunto, mas a gente precisa chegar mais próximo da vida da população, a gente precisa fazer diferença positiva no dia a dia da população.
Sim, porque muito é falado, mas pouco é feito, né, na prática.
O Brasil, inclusive, ele tem vários exemplos para mostrar na implementação dessas ações, né? Mas, e o mundo também, a gente tem vários exemplos que a gente consegue enxergar, mas a gente precisa de uma melhor coordenação e mais incentivos. Um dos pontos fundamentais nos debates climáticos que a gente tem é justamente o financiamento dessas ações. Então, a gente sabe que a gente tem inúmeras necessidades em várias frentes, né? Então, a gente precisa discutir o financiamento para a gente ampliar, né, essa nossa atuação na agenda climática e, particularmente aqui do assunto do dia, né, na agenda da água.
Sim, por isso que dizem que é tão urgente passar desse reconhecimento para a ação, né, secretário? Quais foram aí os principais pontos que o Ministério destacou para reafirmar o papel da água no desenvolvimento sustentável?
Então, o Ministério se alinha totalmente com essa perspectiva que a água é central, né? Como você já colocou, né, eu também já tive a oportunidade de falar, né? A água não só é vital para a manutenção da vida de qualquer ser vivo na Terra, né, mas ela também é fundamental para vários outros setores da socioeconomia, né?
Está no centro de tudo.
Está no centro de tudo, né? Então, o Brasil se alinhou totalmente com essa visão da centralidade, da transversalidade da discussão da água nos debates climáticos e também teve a oportunidade, né, de captar as expectativas da comunidade internacional para o que a gente vai trazer. Qual o destaque que a gente vai dar para esse tema durante a COP30 e também apresentar o que o Brasil tem em termos de ideias, conhecimento e soluções que já aplica, que afetam a vida da pessoa, sejam na área de segurança hídrica, que o Ministério tem uma atuação pujante, seja na parte de preservação, né, e revitalização de bacias hidrográficas, na própria parte de defesa civil, né, que quando a gente tem esses eventos de extrema acaba sendo ou excesso ou escassez de água. Então a gente conseguiu fazer esse alinhamento de expectativas e mostrar o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil pode levar durante a COP30 nesse debate.
Olha, isso é ótimo. E o que que o Brasil apresentou de exemplo prático, né? Ações que vem implementando e que mudam de fato a vida das pessoas, como que os brasileiros eles podem sentir os efeitos dessa ação no dia a dia?
Vamos separar em alguns temas que são a atuação do Ministério, né? E que o Brasil pode servir de exemplo, né? Eu acho que o primeiro deles, né, que a gente coloca na própria parte de recursos hídricos, na parte de água propriamente dita, né? A gente tem extensa atuação no Ministério, né, no fornecimento de soluções, né, de infraestrutura hídrica, levando água para aquela população que mais precisa, né? Nessas discussões de mudança climática, acaba que os mais vulneráveis, os mais carentes é que são mais afetados. O Ministério tem esse olhar especial para essa população mais vulnerável. Então, as obras como o Projeto de Integração do São Francisco, várias canais, adutoras, levam água para essa população do semiárido brasileiro que tanto precisa dessa água. Né? Programas como o Programa Água Doce, que foi objeto, inclusive, do podcast aqui número 4, né? Que foi retomado aí na discussão do último podcast, o 7, quando se tratou de salinização.
A gente tem falado muito sobre a água.
Sim,
né? É um assunto muito importante.
Então, o programa Água Doce, ele também é um exemplo, é um programa de muito sucesso, que leva essa água de qualidade para as comunidades mais isoladas, carentes, e que tem um destaque que eu queria fazer aqui, Camila, que você já mencionou nos outros podcasts, mas acho que vale a pena a gente lembrar. Não é só o projeto em si, esse projeto em particular, o Água Doce, ele envolve a comunidade,
sim,
né? E essa
exatamente.
Solução vem muito ao encontro do que a própria comunidade internacional, e particularmente a presidência da COP vem chamando, que é o mutirão para a ação, né? Não só os governos têm que agir, mas toda a sociedade, a iniciativa privada, a sociedade organizada. Então, o programa Água Doce, eu acho que ele engloba todas essas perspectivas de fornecer a água numa perspectiva de comunidade, né? Então, isso numa visão de segurança hídrica, mas eu queria citar rapidamente também outras ações do Ministério, a própria Defesa Civil, claro. Como eu mencionei. Quando a gente tem os eventos climáticos extremos, principalmente aqui no Brasil, a gente sente, né, no mundo também, mas a gente sente com o excesso a escassez de água, né? Vídeo Rio Grande do Sul no ano passado, a própria região amazônica, conhecida por seus rios volumosos, ano passado sofreu de escassez hídrica, né? E a Defesa Civil aí, que também é coordenada pelo Ministério, está aí para atuar nessa agenda. E um terceiro ponto para finalizar, que eu acho que é importante que o Brasil leva como exemplo, que levamos lá durante o evento, é essa gestão participativa da água. A gente é responsável pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um órgão colegiado que envolve não só os agentes, os públicos federais, mas também setores da sociedade. Você envolve os comitês de bacias locais, você envolve a academia, né? Você envolve os usuários, os recursos hídricos da água. Então você tem toda a comunidade que tem interesse no tema da água num conselho nacional discutindo as questões de uma maneira sistêmica, dos desafios e as soluções para a água.
Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. É tudo um conjunto, né, de pessoas, são vários braços, vários setores envolvidos para fazer funcionar, para fazer dar certo, não é mesmo?
Exatamente, assim, e é muito essa pegada, né, a presidência da COP30, né, que o Brasil vai sediar esse ano, ele chama muito, a gente está no ano de muitas discussões e muitas dificuldades no multilateralismo, né, mundial, né, e a gente vem conclamando a toda a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, para que se una, né, nesse engajamento para a gente enfrentar as mudanças climáticas, seja nessa perspectiva de mitigação, de não deixar se expandir a mudança climática, mas também de nos adaptarmos. Infelizmente, a mudança climática é uma realidade. Sim, você falou isso com a nossa assessora internacional, a Renata, num podcast anterior sobre a questão da resiliência climática. A gente precisa se adaptar. Sim. E nessa pauta da adaptação climática, com certeza o Ministério e o Brasil têm uma atuação que vale a pena mostrar para o mundo e que a gente precisa ampliar e também trazer ideias do mundo. A gente tem no mundo muito diverso, muitos bons exemplos. Grande, que tem bons exemplos que a gente também pode trazer para cá.
É verdade. Secretário, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. E antes da gente seguir com mais perguntas para o nosso convidado, não saia daí, a gente já volta.
Na vida, a gente tem que ter lado. Mas lado não é só esquerda e direita.
Pode ser o lado de dentro contra o de fora.
Como o governo do Brasil, que está do lado do povo brasileiro contra o tarifaço americano. Ou pode ser o lado de baixo, quer dizer, o lado do povo e da classe média contra os privilégios que impedem os brasileiros de prosperar. Como o governo do Brasil, que recuperou o Farmácia Popular, criou o Pé de Meia, tirou o Brasil do mapa da fome outra vez
e quer acabar com a escala 6x1,
combater o crime organizado e fazer os milionários pagarem imposto para quem ganha até 5 mil deixar de pagar. O Brasil passou tempo demais dividido. Chegou a hora de deixar a divisão de lado, vestir a camisa e lutar lado a lado pelo nosso futuro.
Estamos de volta com o podcast Desenvolve Aí e agora queremos saber a opinião do secretário Tito. Quais são, secretário, os próximos passos práticos que o MIDR vai seguir agora que retornou da World Water Week e que todos nós podemos acompanhar com atenção, né? O que a gente pode esperar na COP30 com relação à água?
Então, o que a gente percebe das discussões internacionais, Camila, assim, que apesar da gente saber dessa relevância da água, né, nos debates sobre mudança climática, as conferências das partes, as COPs, né, acaba que esse protagonismo da água vem sendo construído mais recentemente. Então, a partir da COP 27, né, a gente começou a organizar o pavilhão da água, né, a gente que eu falo assim, a comunidade internacional, principalmente os agentes não governamentais, onde que é um espaço para discutir o tema, né. A partir da COP 28, né, a gente teve o lançamento, como eu mencionei, do balanço global, de como a gente estava nesse caminho das ações relacionadas, o que a gente está fazendo com relação à mudança do clima, né, e aí a gente teve tópicos especiais que davam esse destaque para a água. E mais recentemente, na COP 29, a gente teve, né, uma declaração voltada para a água, o diálogo de Baku, que a gente chama, né, que dá esse destaque, e cerca de 70 países e várias instituições não governamentais assinaram essa declaração, né. Então, nesse caminho, a gente quer, como um dos objetivos, a gente quer que a COP mantenha esse impulso, né, que a água está tendo nos debates climáticos internacionais, né, e a gente já vem fazendo um trabalho junto à presidência da COP. Então a gente vai ter 2 dias dedicados à água, dia 10 e dia 11 de novembro. A COP vai ter como um dos temas especiais a água. A gente tem também, né, vamos ter o pavilhão, como vem nas últimas COPs, né, a gente tem trabalhado na agenda de ação. A agenda de ação é justamente como concretizar essa, né, como coordenar com vista a essa ação mais prática com a população. E entre os 30 objetivos que a presidência da COP trouxe, um deles é justamente gestão de água, né, que foi também um trabalho que a gente fez junto com a presidência da COP, né, e estamos em discussão com a presidência da COP para incluir um painel de alto nível, né, de discussão na COP sobre o tema da água, né. Então, são passos assim que nos levam à COP, né, que a gente está pensando para a COP, mas é bom mencionar também que antes da COP a gente está com algumas iniciativas. A gente deve fazer agora no começo de outubro um evento online, onde a gente vai conclamar a comunidade da água nacional para justamente explicar, dizer, tratar desses temas da água, nos preparando para a COP 30. E a ideia, que a gente ainda está em negociação com a presidência da COP, de também fazer durante a pré-COP aqui em Brasília, né, um evento, né, dedicado à água, um espaço para a gente discutir a água. Então, isso antes, durante a COP, e, né, só para continuar, a gente não para essa discussão na COP 30. É importante a gente saber que o tema da água, as discussões climáticas, elas avançam ao longo do tempo. No final do ano que vem, a gente vai ter a conferência da água, né, no final de 2026, né, em 2028 vamos ter outro balanço global sobre as nossas ações climáticas, né, e em 2030 a gente tem lá aí o final, digamos assim, do prazo que se estabelece nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, né? Então, é um contínuo onde a gente está trabalhando antes, vamos trabalhar durante a COP e depois também.
E eu percebo que a água está um tema muito em evidência, principalmente na COP30, né? Dessa edição, desse ano, em Belém. É um assunto que vai ser bastante visto pelo mundo todo, discutido, o que é muito importante, né? É um tema que está realmente em evidência.
Sim, infelizmente as questões, né, relacionadas à água, né, os problemas que a gente tem de escassez ou excesso de água acontecem no mundo todo, né? Então é um tema que envolve toda a comunidade internacional e particularmente a comunidade mais diretamente que discute o tema da água, né, vem conversando conosco e a gente vem fazendo essa ponte também com a organização da COP30, né, para que a gente tenha esses momentos de discutir a água, trazer a água e manter a água nesse centro do debate climático.
Muito importante, sem dúvida. E o senhor falou sobre financiamento climático também, tecnologia, cooperação. Qual que é o caminho para acelerar isso no Brasil e no mundo?
Então, a ideia que vem sendo trazida aí para essa COP30, né, é justamente dar mais foco no que a gente chama de agenda de ação. O que é essa agenda de ação? Né? Você estabeleceu 6 eixos e 30 objetivos das mais diversas frentes, né? Parte de agricultura, cidades, e a gente tem, como eu falei, um específico sobre a gestão da água. Qual que é a ideia? Que a gente tem um plano de aceleração. Então a gente pega, por exemplo, para deixar mais claro, né? Pega um programa como Água Doce, né? Que tem já uma metodologia estabelecida, que já tem entregas, né? A gente já está aí na mais de 110 unidades de salinizadoras entregues pelo governo, né, do programa Água Doce. Então é um programa de muito sucesso. Então a gente colocar em evidência um programa como esse, né, coordenar diversos atores, a gente tem outros atores internacionais que têm soluções semelhantes. Então vamos nos coordenar e ver como que a gente pode, por meio de um processo estabelecido de etapas, atividades, expandir esse programa, por exemplo, para o Brasil e outras regiões do mundo. E aí vem uma das questões que eu trago aí do começo da sua pergunta, né, a questão do financiamento, né? A gente tem, né, que colocar sempre discussão, e isso é um ponto que tem discussão nessa COP30, não só para a agenda da água, mas para toda a discussão climática, o financiamento. Né? A gente sabe que temos países que têm mais condições de apoiar os países menos desenvolvidos em avançar nessas agendas. Então a gente precisa discutir, isso é um dos centros das discussões da COP30, né? Como que a gente amplia a nossa ação climática, seja na frente de mitigação, seja de adaptação, né, com financiamento, né?
Importante. E, secretário, como que a participação no Brasil nesses debates internacionais fortalece a agenda do MDR para a COP30, que será realizada agora em Belém?
Então, a gente tem, primeiro, esse alinhamento de expectativas, né? A gente tem que escutar a comunidade internacional, o que é que eles esperam da nossa atuação durante a COP30 com relação à água, mas também, e aí a gente tem que mais uma vez destacar, não essa perspectiva só para a COP30, a gente tem uma inserção na discussão internacional que visa tanto a gente fornecer exemplos de soluções, como a gente já falou bastante do Água Doce, né, entre outras, né, como também ter canais para obter conhecimentos, trocas de tecnologias do mundo com o Brasil, né? Então a gente inserido nesse debate internacional, a gente troca as experiências e também, né, colocamos nossas ideias para que os agentes financiadores internacionais possam ver que aqui no Brasil tem soluções que podem ser financiadas e escaladas para o Brasil e para o mundo. Então esse debate internacional, né, é muito importante que a gente esteja inserido para trazer ideias, conhecimentos, tecnologias e também recursos para que a gente possa ampliar nossas ações na agenda de água, seja na preservação da água, na revitalização de bacias, seja na medidas de adaptação, como as obras, sim, hídricas e outras.
COP30 é só o início de tudo, né?
É um ponto num processo que
exato,
tem muita história ainda.
Com certeza. E olhando para o futuro, secretário, quais são as principais prioridades do MDR quando o assunto é água e mudança climática?
Então, o Ministério, como eu falei, né, já tem uma atuação muito importante,
muito,
né, na agenda da água, né?
Sim.
Principalmente na parte de adaptação, na parte de gestão da água, né? Eu acho que vale a gente citar alguns números aqui. A gente tem o próprio PAC, né? No PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado em 2023, a gente tem um eixo só que é chamado Água para Todos, né? O Ministério, um dos principais ministérios que atua nesse eixo do Programa de Aceleração do Crescimento, né? E só para você ter uma ideia, a gente tem 245 ações de infraestrutura hídrica em andamento, né? Algumas já, inclusive, já entregues, né? Canais, adutores, infraestruturas, expansão do projeto de integração do São Francisco, a gente tem 11 bilhões só no Ministério, né? Se você falar de todo esse eixo, é cerca de 21 bilhões em investimentos no eixo Água para Todos. Só do Ministério, são 11 bilhões previstos de 23 a 26 e com mais de 5 bilhões previstos para além de 26, exatamente. Temos sistema de salinização, a gente falou muito do Água Doce, mas transformando isso aqui em números, né? A gente tem previsto 162 sistemas de salinização previstos para aí, já implementamos 111, né? E podemos, por meio, né, colocando esse destaque no programa Água Doce, nessa agenda de ação, que é um dos objetivos que a gente pode trazer visibilidade a esse programa e conseguir recursos adicionais para expandir o programa não só para o país, mas para o resto do mundo. Então, falando só de dois exemplos na parte de recursos hídricos, né? Sem esquecer, é muito importante também que a gente tenha essas ações na parte de revitalização de bacias. A gente tem comitês de bacias, onde a gente tem cerca de 8 bilhões de reais para a parte de revitalização de bacias, que estão em andamento. Então, indo para a parte de defesa civil também, eu acho que é importante a gente mencionar no fortalecimento da defesa civil. A gente tem trabalhado muito em ampliar a capacidade da defesa civil nacional de fazer frente a esses eventos extremos. Infelizmente, eles têm acontecido muito, não é o que a gente deseja, mas tem acontecido. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve uma atuação muito presente, né? E a gente está ampliando essa capacidade de atuação. E um projeto muito interessante que a gente precisa destacar é o Defesa Civil Alerta, né?
Sim.
A gente tem que se antecipar aos eventos extremos. Então, no, na iminência de um desastre, com enxurrada, alguma coisa, você tem que avisar a população para que ela possa tomar medidas para se proteger. E a gente já está em implementação, já implementamos na região Sul, Sudeste e Nordeste, esse sistema que aparece ali no seu celular uma mensagem.
A gente
e
já
faz...
falou sobre isso em outro podcast.
Pois
também.
Então esse sistema é muito importante. Agora, até o final, sim, de setembro, a gente acaba de implementar no Norte e no Centro-Oeste.
Olha,
ou seja,
coisa
todo
boa.
O país vai estar coberto por esse sistema de alerta precoce, que é, não são todos os países, poucos países do mundo têm esse sistema, Camila. Então, você veja que é um investimento. Então, além da parte de adaptação climática com relação à água, a parte de defesa civil, né? E aí eu acho que vale destacar também, né, a manutenção desse debate do Ministério sobre essas questões da mudança climática e água, tanto no Fórum Nacional, por meio, por exemplo, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que eu já citei, né, e seja no debate internacional, para a gente ter todos esses intercâmbios aí.
Com certeza. Secretário Tito Queiroz, quero agradecer muito a sua participação, por compartilhar conosco essa visão clara e tão necessária sobre a água e o clima.
Eu que agradeço a oportunidade de trocar essas ideias com você, fazer esse bate-papo e poder comunicar, né, informar a população, né, que é o que é que a gente tem feito nesse assunto.
Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje entendemos como a água não é apenas um recurso essencial para a vida, mas também uma peça-chave no enfrentamento das mudanças climáticas e na construção de um futuro mais sustentável. E se você gostou desse bate-papo, aproveita para seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Assim você não perde nenhum episódio do Desenvolve Aí. Até a próxima, eu te espero. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.